não tem padronização de gramado, a gente não tem uma arbitragem que seja profissional. Há um processo, né, de profissionalização que vai demorar, mas a arbitragem no Brasil é péssimo. Cara, os árbitros, não é que eles erram nos lances decisivos, eles também erram. Mas eu acho que o pior deles é a condução do jogo. Eles estragam o jogo. A gente não tem bola rolando. A gente tem muito menos do que o percentual exigido ou visto pela FIFA como próximo do ideal, que são ali os 60% ou 60 minutos, na verdade, né? Mais em minutagem do que em porcentagem.
Tem um excesso de jogos relacionado a outras ligas, né?
Sim, nós temos um estadual que coloca mais 12, 11 jogos na conta dos clubes grandes, né? Porque hoje o estadual ele não é nem ideal pro grande e muito menos pro pequeno, porque ele não resolve a vida do pequeno, né? Porque o pequeno não vai depender ali apenas dos 3 meses, eu sei. A CBF tem feito movimentos interessantes, o que a nova gestão fez até agora. É muito mais do que a gente passou anos aí sem nenhuma iniciativa para melhorar o futebol brasileiro. Eu acho que há iniciativas e há uma tentativa, isso tá claro. Mas o ponto é que, mesmo assim, hoje a Liga Brasileira ela já é mais forte do que Portugal. Ela é muito capaz de ter mais jogadores importantes do que Portugal. Claro que Portugal estrategicamente está num continente que faz com que seja um país interessante até pela capacidade de revenda de Portugal, mas a Liga Brasileira está muito valorizada e a Copa do Mundo é reflexo disso. A gente precisa aproveitar esse momento para azeitar as coisas. Pode ser melhor. Desse jeito, somos grandes já, mas pode ser ainda maior.
Só queria falar, esse dado que o Guilherme coloca, e não vou fugir muito do tema, até porque nós estamos tratando de organização de futebol brasileiro. Eu vejo hoje, com essa nova gestão da CBF, uma melhora. Claro que os pontos fundamentais do futebol ainda não melhorou, que é a questão da arbitragem, questão de gramado.
Me parece que o Samir, ele pelo menos ele está tentando mexer em algumas coisas, né?
Ele ouviu, né? Cara, ele ouviu os problemas, exato, começou a atacar.
E outra, e de maneira transparente, não se esconde nada. Vamos tratar disso, vamos fazer isso. Os cursos que estão ocorrendo, as palestras que estão acontecendo. Agora, foge do controle da CBF, porque a gente fala aqui, ó, os clubes não se entendem e não se cria uma liga. A CBF até que propôs a formação de uma liga agora recentemente, que ela abre mão de muitas coisas em favor da liga, e nem assim os caras conseguem fazer.
É que, na verdade, ela tem uma intenção de continuar sendo muito influente, porque se ela formar a liga, ela tem esse poder de barganha e ela consegue dominar ali a narrativa, né, digamos assim, para formar a liga. O que era para ser uma liga viraram 2 blocos comerciais, os blocos estão implodindo, né? Então, acho que até isso pode ser positivo lá na frente, para a gente ter a formação de uma liga esportiva, não é só para tratar de direito de transmissão. Claro que esse vai ser o tema central, mas a liga no Brasil virou só um bloco comercial de pessoas que se acertaram ou com a Libra ou com a FFU agora.
Com uma grande dose de vaidade também.
É, muito, né? Total. Palmeiras e Flamengo vivem em guerra.
Exatamente.
Ninguém pensa no produto final. Quantas vezes a gente fala isso? E mesmo assim, tem esse número aí, que ele é muito importante, ele é muito impactante, é sinal da nossa força. Hoje, na América do Sul, não há nenhuma concorrência, né? É só lembrar, cara. Desde 2020, todas as finais foram com clubes brasileiros. Isso nunca aconteceu na história.
19, né?
19 foi River e Flamengo. River. Não, com clubes brasileiros se enfrentando. Ah, não.
Não, teve Flu e Boca.
Teve Flu e Boca, né? Campeões brasileiros. Sim. Então você tem um domínio gigantesco e com nenhum sinal de ameaça. Hoje o futebol brasileiro contrata qualquer jogador do futebol colombiano, por exemplo. Se for na Argentina, o Grêmio contrata, como aconteceu agora há pouco, nem precisa ser o clube mais rico, né? Flamengo e Palmeiras, então, podem escolher. Eles conseguem contratar jogadores da Premier League, do Barcelona, mesmo que em algumas circunstâncias especiais. Então, a gente vive um momento que o Brasileirão está espetacular. E é óbvio que ele está agora num período que tem muito mais a tendência de conquista ou de Flamengo ou de Palmeiras, mas o futebol brasileiro ele nasce com as forças regionais, então todo mundo se acha um pouco grande, todo mundo tem essa sensação de grandeza, isso torna o campeonato ainda mais legal, e ele ainda consegue ficar equilibrado em alguns momentos, muito por conta disso. É óbvio, a gente tem um domínio importante de Flamengo e Palmeiras.
Ó, se liga aí então nos jogadores que atuam no Brasil, que vão jogar a Copa do Mundo de 2026. Eu falei, são 7 brasileiros, né? É, inclusive, na seleção brasileira, só a Premier League tem mais jogadores convocados do que o Brasileirão. Tem 8 da Premier League e 7 do Brasileirão.
Desde 2002 não tinha tantos jogadores que atuavam por aqui, né? É que em 2002 era 13-12, né, pro futebol brasileiro.
O Everton do Grêmio, o Alexandre do Flamengo, Danilo do Flamengo, Léo Pereira do Flamengo, Paquetá do Flamengo, Danilo do Botafogo e Neymar do Santos são os brasileiros. Os paraguaios, Balbuena do Grêmio, Bobadilha do São Paulo, o Gustavo Gomes do Palmeiras, o Isidro Pita do Bragantino, o Junior Alonso do Atlético Mineiro, o Maurício do Palmeiras, né, que naturalizou paraguaio para jogar a Copa, e o Ramon Sosa do Palmeiras também. Os uruguaios, o Arrascaeta do Flamengo, e aqui a gente tem que botar até uma interrogação, tá? Porque o Arrascaeta lesionou, ele machucou aí já junto da seleção uruguaia, tem um risco de corte aí pro o craque do Flamengo aí, talvez seja cortado, mas a princípio tá na Copa o Arrascaeta do Flamengo, Canóbio do Fluminense, ex-jogador do Atlético, De La Cruz do Flamengo, Emiliano Martínez do Palmeiras, o Piquerez do Palmeiras, o Rocher do Internacional e o Varela do Flamengo. Goleiraço. São os uruguaios na Copa.
Goleiraço.
Vai torcer por Uruguai por causa do Rocher?
Vou, cara, ninguém vai fazer gol no Uruguai, ninguém.
Boa, garoto.
Se o Arrascaeta for cortado, Palmeiras, e aí empata Palmeiras e Flamengo como os clubes brasileiros que mais cederam jogadores para o Mundial.
Flamengo tem uma mais? O Flamengo tem uma mais? O Flamengo
tem uma mais.
Ah, então.
Não, mas não são brasileiros, são paraguaios, Jair.
Não, jogadores no geral. Não. Equador, 5 equatorianos, o Alan Franco do Atlético Mineiro, bom, o Félix Torres do Internacional.
Grande jogador.
Vai torcer pro Equador por causa do Félix Torres?
Depende de quantos tem no Equador. E
torcer para ele ficar lá, né?
É. Ah, Guilherme, não tira isso de graça.
O Minda do Atlético Mineiro, o Plata do Flamengo e o Preciado do Atlético Mineiro. São os equatorianos. Colombianos são 4, o Andrés Gomes do Vasco, o Arias do Palmeiras, o Carrascal do Flamengo e o Juan Portilha do Atlético.
E o Borré?
Vai pra Copa do Mundo.
E o Borré?
Borré não foi. Borré. Na Argentina só tem um. Um argentino vai pra Copa, que é o Flaco Lopes do Palmeiras.
D'Alessandro.
E um holandês, que é o Memphis Depay do Corinthians. São os jogadores que atuam no Brasileirão, que vão estar na Copa do Mundo.
O Haaland, que é da onde que ele é? Que país?
O Haaland é norueguês e joga na Inglaterra.
Ele vai na Copa no time da...
Noruega? Curaçao.
Você joga a Copa no time que você nasceu, ou então que, sei lá, você...
É, tem algumas distorções.
Você, assim, você tem a sua nacionalidade.
Não
vai.
Foi tão besteira.
Até porque assim, ele nasceu na Inglaterra.
Não,
né,
você
Haaland
não falou que o Maurício se reestruturou?
Não, tem isso, tem isso.
Se naturalizou.
O Yuri Alberto está querendo virar italiano.
Não, o Maurício...
Ah, é? Pra não jogar pra Copa.
O Maurício não tem dupla personalidade?
O Maurício tem dupla nacionalidade agora, né? Dupla, ele é brasileiro e paraguaio.
Então, você também tem, não tem?
Eu tenho dupla personalidade.
É. Você personalidade ou nacionalidade?
Tenho dupla personalidade.
Você é o quê?
Eu sou de Uranus e da Terra.
Tá. São as duas nacionalidades.
Duas nacionalidades que eu... Mas eu vivo daqui, né? Eu como... Daqui da terra, né?
Que bom, né, cara? Tem que respeitar.
Principalmente da rádio, aqui, pizza.
Ó, então, as ligas com mais convocados na Copa do Mundo. A Inglaterra tem 202 jogadores na Copa do Mundo.
Nossa.
A Alemanha tem 110 jogadores na Copa do Mundo. Liga Alemã.
O Neuer, né, o goleiro?
A Liga Francesa tem 89 jogadores na Copa do Mundo.
O Neuer?
A Liga Espanhola tem 83 jogadores na Copa. A Liga Italiana tem 72 jogadores na Copa. A Liga Saudita tem 51 jogadores na Copa do Mundo. A Liga Turca tem 43. A Liga Holandesa tem 39. A Liga dos Estados Unidos tem 38. A Liga Brasileira vem depois com 32. Portugal também tem 32. Catar tem 30. A Bélgica tem 27. É que tem algumas aqui, por exemplo, Catar, Turquia, Arábia Saudita, em que os jogadores da seleção deles, são quase todos jogam lá, né? Então acaba aumentando bastante esse número de convocados. Bélgica 27, México 26, Egito 22... República Tcheca 20, Irã 20, África do Sul 20, Escócia 19, a Argentina tem 18 jogadores convocados para a Copa do Mundo.
Cara, eu já tô nervoso já para a Copa.
Tá ansioso?
Eu já tô demais, cara.
Tá chegando. Inclusive, deixa eu avisar o nosso ouvinte que sexta-feira a gente tem debate bola TMC aqui com os comentaristas e a gente vai começar o nosso Tier List Copa do Mundo. Para definir favoritos, possíveis surpresas, aquela discussão que você já se acostumou a ver que a gente faz de vez em quando nos começos do campeonato.
É aquela, né, para você printar e depois cobrar a gente lá na frente.
Exato. Como é muito time, né, cara? São 48 seleções, a gente vai dividir em dois. Então, sexta-feira a gente faz metade e segunda-feira que vem a gente faz a outra metade.
Como que vai ser o esquema? Pode definir os favoritos? Como que vai ser a nossa dinâmica?
É isso, vamos botar umas cinco prateleiras assim.
Entendi.
Ó,
favoritaços,
favorito. Pode dar boa, figurante.
Vai decepcionar.
Porcaria completa.
Cara, vai decepcionar, minha aposta é a Argentina. Mas é, falaremos mais sobre isso. Na sexta e na segunda-feira.
Cara, ele provou que você realmente não entende nada de futebol.
Não, isso é verdade. Não precisava disso pra comprovar.
Absurdo, cara. Inacreditável, hein, cara. Inacreditável. A Argentina vai ser campeã da Copa do Mundo.
Tenho argumentos.
A Argentina vai ser campeã.
Sai fora, cara.
Ah, falar em República Tcheca. Deixa eu agradecer aqui o Tcheca, que mandou a camisa pro...
Outro estrangeiro aqui também.
Ah, e o Tcheca não é da República Tcheca?
Cara, pelo nome é, né?
Ele não jogou lá no Out-Out, lá do Iraque?
Esse é de outro lugar.
Ele jogou na Arábia, né?
Jogou na Arábia.
Né?
Jogou.
Ele conhece lá o Milkshake lá, que era o dono do time.
Conhece.
Né?
Conhece.
Agradecer ele pela camiseta do Paraná, que ele mandou pra minha mãe aí, tá?
Ah, é? Mandou uma camiseta pra sua mãe?
Mandou.
Pô, que legal, hein?
Autografada.
Bacana, bacana. Dona Helena, mãe do ETzinho, é paranista. Olha só, o Coritiba publicou uma celebração aí por conta da convocação de mais um piado Couto, né? O Coxa já tinha feito a festa com a convocação do Matheus Cunha, que jogou na base do Coritiba. Agora tem mais um piado Couto convocado pra Copa do Mundo, que é o Lucas Mendes, que vai jogar na seleção do Catar. O Lucas, que jogou no Coritiba como zagueiro, como lateral
esquerdo,
né? Passou depois por Olympique de Marselha e há um bom tempo foi pro Catar, naturalizou-se catari e inclusive foi campeão asiático. Quando o Catar venceu a Copa da Ásia nos últimos anos aí, ele já fazia parte do elenco, foi campeão lá pelo Catar e agora vai pra Copa. O Lucas Mendes está na Copa do Mundo, mais um garoto formado no futebol paranaense que vai estar na Copa. Esse não pela seleção brasileira, e sim pela seleção do Catar.
É, o Lucas Mendes faz parte daquele time histórico do Coritiba, né? Especialmente o de 2011, que é vice-campeão da Copa do Brasil. Em 12 ele também participa, né? É daquela campanha, foi muito importante ali, depois construiu a carreira toda lá no Catar, chegando até a Copa do Mundo, história bem interessante.
Eu entrevistei ele em 2022, antes da Copa, ele não foi chamado para a Copa, mas ele já morava lá um tempo e tal, eu entrevistei ele para ele falar um pouquinho da expectativa para a Copa do Mundo no Catar e tal, e agora vai disputar a Copa pela seleção do Catar, o Lucas Mendes. Novo Territory e Nova Ranger 2026, com condições exclusivas, você só encontra na Ford Barigui. Falando em Copa do Mundo, amistosos de preparação para a Copa, hoje teve o duelo do pesadelo do Brasil. Croácia e Bélgica se enfrentaram hoje. As duas últimas seleções tiraram o Brasil da Copa do Mundo. Deu Bélgica. O jogo foi na Croácia e a Bélgica venceu por 2-0, gol do Tielemans e do Lukaku. Também teve jogo do Marrocos, que vai enfrentar o Brasil na estreia da Copa do Mundo. O Marrocos fez um amistoso molezinha contra a seleção do Madagascar. Venceu por 4-0, sem grandes dificuldades. Outro país que está na Copa e fez amistoso hoje foi a seleção de Gana. Gana jogou contra o país de Gales, que não está na Copa. Empatou em 1-1. E às 9 horas da noite tem amistoso do segundo adversário do Brasil na Copa, o Haiti, que vai jogar contra a Nova Zelândia. Amistoso de duas seleções fracas que estão na Copa do Mundo. Haiti e Nova Zelândia jogam hoje às 9 da noite.
Tem que ver qual das duas, a Bélgica ou a Croácia? Quem que ganhou? Acho que quem ganhou.
Bélgica ganhou 2-0.
Então essa elimina o Brasil.
Tomara que não, bate na madeira. No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684. Vamos pro intervalo, são 7h52. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta
sabe.
Continue com a gente, já voltamos
com muito mais futebol.
C
seu Ford novo está na Ford Barigui. Tecnologia, segurança e desempenho em toda a linha Ford. Territory, conforto e conectividade para o dia a dia. Maverick, versatilidade e força para qualquer desafio. Ranger, potência, robustez e tecnologia off-road. Mustang, performance e design icônico. E para quem precisa de um veículo para trabalhar, a linha Ford entrega resistência, capacidade de carga e eficiência para o seu negócio. Venha fazer o melhor negócio em Curitiba, na Marechal e no Seminário. Ford Barigui, o melhor negócio pensando em você. Desacelere, seu bem maior é a vida. Curitiba é Coritiba. E a nova jogadeira do Verdão já ilumina a cidade. Inspirada nas luzes da capital paranaense, a nova camisa conecta o Couto Pereira ao coração de Curitiba, em um manto cheio de identidade e pertencimento. Garanta a sua na Coxa Store do Couto, Paládio ou em coxastore.com.br. O rádio começa no mate cedinho. Segue contigo no carro, no celular, no streaming. Música, notícia, futebol, tudo junto no teu dia. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verdinha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verdinha, a vida no seu tom.
Para onde vai o Brasil? No dia 9 de junho, às 18 horas, o Sinduscom Paraná celebra 82 anos com uma edição especial do Sinduscom Meeting. Um debate com Felipe Nunes, CEO da Quest, e Leonardo Barreto, cientista político da CEBIC. Entender as tendências políticas é responsabilidade de quem gera emprego e acredita no progresso. Inscreva-se, sinduscompr.com.br.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Esportes TMC. Uma jogada.
Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Na obra, escale quem entende. Aproveite o mês para construir e reformar na Ferramentas Gerais. No apito final, quem se planeja comemora sempre. Faça um consórcio Ademicon. Congelou? Espante o frio com um banho quentinho de verdade. Duchas Enerbras. Encontre nas melhores lojas. Hospital Ipo, saúde e excelência, tem nome e endereço.
E voltamos
com muito mais futebol!
Com o Esporte TMC dessa terça-feira. Para Paraflu, para preservar e proteger o motor do seu carro, use Paraflu, o líquido de radiador número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ganhadores de hoje aqui no Esporte TMC. O prêmio número 1 tem um voucher de R$100 para o restaurante Almacan. Melhor comida árabe de Curitiba é lá no Almacan. A ganhadora é a Heloísa, final do telefone 5308. Prêmio número 2, uma ducha da Enerbras. Tá aqui comigo a ducha, ó. Coisa linda. Ducha bonita, ducha chique, ducha gostosa moderna. Ducha gostosa. Tô gostando da parte de trás da caixa. A parte da frente é essa aqui, ó. Ampla área de banho, tá escrito. Controle total de temperatura, limpeza facilitada, nivelador de ângulo, acabamento mate. Tecnologia Add Pressure. Fantástico, hein?
É que, cara, ele tem uma boca grande que sai água ali, né?
Tem uma boca grande que sai água, não é isso mesmo.
Não é no chuveirinho pequenininho que...
Não é, né? Que você fica encolhido embaixo do chuveiro pra ver se pinga em você, né?
Isso. De repente tem uns pingos gelados no meio, né?
Coisa linda, garantia de um ano, compatível com aquecimento solar. Coisa, boa, de primeiríssimo nível, né?
Chique
como,
demais, chique.
Como tudo que vem da Enerbras.
Quanto é que vale um chuveirinho desse aí?
Pô, não sei, cara. Deixa eu pesquisar aqui.
Uns 600 conto, hein?
Ducha Enerbras. Cara, não é barato não, né?
Ah, não, esse aí é caro, cara.
Ducha Enerbras e grife, que chama. É, quase 300 pila, meu amigo.
Ah, é?
300 bicho. E, ó, tem lugar que é mais de 300.
Cara, isso aí é top.
É,
top.
E ducha top, mano.
Top, não é chuveirinho, não.
Ou seja, um premião.
É.
Né?
Quem que ganhou mesmo, hein?
Foi. Ganhadora. Ganhadora é a Giovana. Final do telefone 8482. Heloísa e Giovana, as ganhadoras de hoje, aguardam um contato da nossa produção. Nossa equipe vai conversar com vocês para explicar como que funciona para retirar os prêmios aqui na emissora.
Ô, cachorro.
Fala, meu querido.
Você vai querer baguncinha no giro final?
Olha, deixa eu pensar um pouco aqui. Deixa eu ver a temperatura em Curitiba.
Veja aí com...
Tem 12 graus, tá fazendo em Curitiba nesse momento.
Galera, será que quer ou não?
Será?
Se não, faço. Se não, não.
Acho que é bom, hein?
Vamos lá, então.
Acho que é bom fazer.
Vamos lá.
Vamos para as últimas informações do Atlético com Monique Vilela.
Atacante Jorge Rivaldo é reforço do Furacão para a temporada de 2026. Gente, que inveja, né? Contrato de 4 anos, chega nos próximos dias em Curitiba. Aprende, manga, como é que se faz gol com viveiros. Para realizar exames médicos e assinar com o Furacão. É um jogador que passou pelo aval do técnico Odair Helman para ser reforço. Nossa, menina, você tá suando demais. Para a sequência da temporada.
Quer fazer faculdade sem abrir mão da sua rotina? No semipresencial da Tuiuti, você estuda com flexibilidade e ainda vive uma universidade de verdade. Acesse tuiuti.edu.br. As últimas do Coritiba, Nicolas França.
Durante a paralisação do Campeonato Brasileiro, nas próximas semanas também deve esquentar o mercado de contratações da Série A do Brasileirão. Eu adoro deixar o giro final gravado, pois vou embora mais cedo para buscar meu filho na escola. E o Coritiba estará competindo nele, segundo o técnico Fernando Seabra. Sou o Coritiba com muito orgulho, com muito amor. Uma posição carente no elenco ainda é a de centroavante e o clube também tem como prioridade reforçar o seu meio de campo para a sequência da temporada.
Limpeza e conservação de alto desempenho para a sua empresa é com a Via Facilities. Acesse viafacilities.com.br ou ligue 3027-7575 e agende a visita de um especialista. As últimas do Paraná, Jairo Júnior.
Vila Olímpica do Boqueirão volta a receber jogos depois de 13 anos. Partida de reinauguração será domingo entre São Joséense e Marcílio Dias pela Série B do Brasileirão.
Para construir ou reformar, conte com a Ferramentas Gerais. Preços incríveis, oportunidades únicas e uma seleção pronta para fazer bonito em qualquer projeto.
Isso aí tá virando um sucesso, cara.
Galera, amanhã tem mais, meio-dia, papo de craque, 5 da tarde. A gente volta com o Esporte TMC. Um abraço, tchau.
Esportes TMC.
Terminou. Esportes TMC. Esportes TMC.
Aproveite, porque é somente neste fim de semana. Vá até uma concessionária Jeep e garanta o seu. Desacelere, seu maior bem à vida.
Futebol é sinônimo de churrasco e resenha com os amigos e a família. E olha que tem 2 craques aí para completar esse encontro, hein? Primeiro as carnes Mondelli, que vão fazer do seu churrasco o melhor da rodada. E logo em seguida entram os cortes Black Mondelli, com muito mais sabor, elevando o nível do seu churrasco. Complete o seu time com Mondelli e a rodada vai ficar bem mais saborosa. Mondelli, todo dia é especial.
O gol não espera e a emoção também não. Cada lance conecta pessoas, movimenta bares e empresas inteiras. Com o link dedicado Telium, você garante alta performance e segurança. Telium, a conexão oficial de quem faz grandes eventos acontecerem.
Papo de craque TMC segundo tempo.
Oferecimento Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para. Aproveite as vantagens e amarra. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e PVA grátis. E pensou em tapioca? Tapioca é da terrinha.
Expresso TMC. Tempo, manchete, contexto. Só o que importa pra você. Quem escuta, sabe.
É, quem escuta sabe. Agora 8:02. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o nosso Expresso TMC. Nesta terça-feira, dia 2 de junho, comigo, Alexia Marília, seguimos juntos até as 9:00 PM com um noticiário bem completo para você do que rolou nesta terça-feira. Para você que sintoniza no seu dial em São Paulo e Brasília, é o 100.1 FM. No Rio de Janeiro, 101.3. Curitiba, 100.3. BH, Maringá 88.7 e Recife no 92.7. Também não se esqueça que você pode acompanhar a nossa transmissão no YouTube. Já anota aí, youtube.com/@TMCNewsBR. Então embarque no Expresso nessa próxima hora. Agora são 8:03.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
TMC tem pra te atualizar. Se importa pra você.
É, vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou ter enviado uma carta nesta terça-feira ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pedindo que o governo norte-americano não imponha novas tarifas comerciais ao Brasil. No documento, o parlamentar agradece a recepção recebida durante uma visita recente a Washington e elogia a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas brasileiras, Comando Vermelho e PCC, como organizações terroristas. Ele escreveu, abre aspas, a esmagadora maioria do povo brasileiro celebrou essa medida, ainda que ela não tenha agradado ao nosso atual governo. Trata-se de um passo decisivo para proteger cidadãos honestos em todo o nosso hemisfério compartilhado, fecha aspas. Ao abordar a possibilidade de sanções comerciais, Flávio argumenta que a economia brasileira atravessa um momento delicado e que eventuais tarifas agravariam a situação do país. O senador também destaca indicadores de inadimplência e dificuldades enfrentadas por empresas brasileiras. Ainda de acordo com a carta, a imposição de novas tarifas causaria sérios prejuízos ao povo brasileiro, justamente os cidadãos que veem os Estados Unidos como parceiro e amigo. Diante desse cenário, Flávio formaliza o pedido para que Washington não avance com medidas tarifárias contra produtos brasileiros. E o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nessa terça-feira que o governo brasileiro não pretende negociar o PIX com os Estados Unidos e acusou integrantes da família Bolsonaro de atuarem contra o sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. A declaração foi dada após uma reunião de ministros para discutir a proposta do escritório do representante comercial dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. No documento que embasa a investigação comercial aberta pelos americanos, com base na chamada Seção 301, o PIX é citado como exemplo de suposto tratamento preferencial que poderia afetar a concorrência. Segundo Durigan, o PIX está fora de debate e não será incluído em eventuais negociações entre os dois países. Ele afirmou, abre aspas, o PIX é o maior símbolo da nossa soberania financeira, é um orgulho do nosso país e do nosso povo, fecha aspas. Fala então do ministro da Fazenda. Durigan acrescentou que o sistema será protegido e resguardado pelo governo brasileiro. Agora, 8:06, e a influenciadora Virgínia Fonseca estaria sendo investigada pela Polícia Federal por suspeitas relacionadas a movimentações financeiras de empresas ligadas ao seu nome. A informação foi publicada nesta segunda-feira pela revista Piauí, que afirma que a apuração tem como base relatórios de inteligência financeira elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Segundo a reportagem, os investigadores buscam verificar a regularidade de operações financeiras envolvendo Virgínia e empresas associadas a ela, além de analisar a origem dos recursos movimentados e a possível ocorrência de crimes financeiros, tributários ou de lavagem de dinheiro. Entre os pontos citados pela publicação está a movimentação da Talismã Digital. De acordo com a revista Piauí, a empresa recebeu 22,4 milhões de reais entre março e setembro de 2024, principalmente por meio de transferências via Pix e TED. A revista destaca que o volume financeiro despertou atenção, porque a principal empresa responsável pelos depósitos está enquadrada no Simples Nacional, né, um regime tributário destinado a micro e pequenas empresas com faturamento anual de até 4,8 milhões de reais. A reportagem também menciona dados relacionados ao IPINC Suplementos Nutricionais, outra empresa associada à Virgínia, conforme informações obtidas pela revista. Então, um relatório encaminhado ao COAF apontou que a empresa movimentou cerca de 43,6 milhões de reais em créditos e 43,5 milhões de reais em débitos entre janeiro e março de 2025. Segundo a publicação ainda, né, o montante registrado teria sido considerado incompatível, em tese, com o faturamento mensal informado pela companhia. E o Brasil apareceu de forma inesperada em uma nova peça de propaganda divulgada pelo Irã nas redes sociais. Provavelmente você recebeu aí nas suas redes sociais, né, um vídeo criado com inteligência artificial e publicado pela embaixada iraniana na Tunísia, né, onde mostra o Cristo Redentor, símbolo da cidade do Rio de Janeiro, protagoniza ali uma luta fictícia contra a Estátua da Liberdade, que é um monumento que representa os Estados Unidos. Nas imagens, a Estátua da Liberdade surge então sobrevoando o Rio de Janeiro e se aproxima do Cristo Redentor com a intenção de atacá-lo. O monumento brasileiro, porém, bloqueia o golpe e reage, derrotando a adversária em uma sequência que termina com a estátua norte-americana despencando da montanha e se desfazendo em pedaços, né? Tudo isso neste vídeo de inteligência artificial. A publicação foi acompanhada da frase, abre aspas, uma frente, uma luta, fecha aspas, né, em referência ao alinhamento político e diplomático defendido por Teherã em meio ao agravamento das tensões com os Estados Unidos e seus aliados. E ainda no noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou uma foto ao lado de Flávio Bolsonaro nesta terça-feira. A imagem retrata a visita do senador e pré-candidato à presidência da República à Casa Branca, esse encontro que aconteceu na última terça-feira. Então, Donald Trump escreveu: foi muito legal ter Flávio Bolsonaro no Salão Oval, na Casa Branca, um jovem inteligente que ama muito o seu país, o Brasil. Então, ele escreveu, né, Donald Trump, nesta publicação. A publicação aconteceu poucas horas após o governo americano anunciar a nova proposta de tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. Agora são 8 horas mais 10 minutos.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
E a gente vai se encaminhando aí pro finalzinho da nossa terça-feira e eu sempre trago aqui no Expresso TMC a previsão do tempo para o dia seguinte, ou seja, para quarta-feira. Assim você vai voltando para casa, já programa aí mais ou menos se amanhã vai ter que colocar aquele casaco na mochila ou até mesmo aquele guarda-chuva. Então vem comigo que eu te explico região por região, começando então pela região sul. Alô aí pro curitibano, porque amanhã de quarta-feira começa com sol, as nuvens aparecem à tarde e à noite, sem previsão de chuva, viu? Máxima vai ser de 17 graus e a mínima de 8 graus. É, e do friozinho em Curitiba na quarta-feira, nós vamos agora para a região sudeste, em São Paulo. Então, o dia é nublado, mas o sol aparece de vez em quando, também sem previsão de chuva. Máxima de 21 graus e a mínima de 13. E ainda no sudeste, agora eu dou um alô aí pro Carioca, porque no Rio de Janeiro, na quarta-feira, o sol aparece entre nuvens. Chove à tarde e à noite, viu? Então é bom colocar já o guarda-chuva na mochila. Máxima vai ser de 24 graus e a mínima de 16. E ainda no sudeste, vamos agora para Belo Horizonte. Quarta-feira, então, o dia é de sol entre nuvens, também sem previsão de chuva. Máxima de 24 graus e a mínima de 14. E vamos agora para o centro-oeste. Em Brasília, a quarta é ensolarada e com nuvens, sem previsão de chuva também, viu? Máxima de 26 graus e a mínima vai ser de 14. E fechando aqui com chave de ouro a nossa previsão do tempo, vamos agora para o Nordeste. Em Recife, a quarta-feira, então, vai ter ali chuva o dia todo. Então, é dia chuvoso em Recife nessa quarta-feira. Máxima de 27 graus e a mínima vai ser de 23. E Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
E agora a gente movimenta a nossa reportagem em Brasília, porque o governo brasileiro busca uma saída para evitar novas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos nacionais, né? Aquela tarifa de 25%. Após uma reunião em Brasília, o Ministério da Fazenda garantiu que o PIX está fora de qualquer negociação com os norte-americanos. E de Brasília a gente conversa ao vivo agora com o Murilo Hernandes, que traz as informações dos bastidores. Boa noite, Murilo.
Oi, Alexa, boa noite para você e para quem está nos acompanhando aqui pelo Expresso TMC, viu? Essas tarifas de 25% aí, dessas aplicações feitas pelos Estados Unidos, está dando o que falar aqui na Capital Federal, e a gente atualiza de tudo, viu? Porque isso segue gerando uma forte repercussão, principalmente política, entre a base governista e a oposição. O governo brasileiro, ele intensificou as articulações para tentar evitar a medida e reduzir os impactos das restrições comerciais. Hoje mesmo teve uma reunião na vice-presidência da República, entre o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e integrantes de áreas econômicas e diplomáticas, que eles tentam alinhar ali estratégias para evitar maiores tarifas, né, que elas sejam aplicadas. Após essa reunião, que foi a portas fechadas, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ele deu uma palavrinha com a imprensa e falou que o PIX está fora de questão de negociação entre Brasília e Washington. Vamos ouvir um trecho.
O PIX, ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira. Há um orgulho do nosso país, há um orgulho do nosso povo em relação ao PIX, porque de fato a gente inovou e a gente gerou uma tecnologia que hoje é cobiçada, é invejada por outros países, e interesses privados, interesses particulares, se sentem contrariados com essa universalização, com essa abertura de um meio de pagamento que é muito democrático, como é o caso do PIX. O PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate.
Bom, o debate também gerou uma tensão política. Hoje o presidente Lula teve uma agenda no interior de Goiás e comentou sobre o caso, né? E se referiu aos irmãos Bolsonaro, a família Bolsonaro, como traidores da pátria. Separamos uma parte, vamos ouvir.
São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silveiro do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria? E vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem.
Bom, continuando com a repercussão, o senador Flávio Bolsonaro, após a fala do presidente Lula, veio até as suas redes sociais e negou qualquer responsabilidade pelas tarifas, criticou a condução política externa do governo e afirmou que o problema estaria ligado à postura do Brasil em relação aos Estados Unidos. Flávio também disse ter enviado uma carta ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, defendendo a revisão das medidas comerciais e o fortalecimento da relação bilateral. Ele até postou um trecho dessa carta em suas redes sociais. Segundo ele, houve ainda um apelo direto ao presidente Donald Trump para que as empresas brasileiras não fossem prejudicadas. Vamos ouvir.
A gente vai libertar essas pessoas e devolver a soberania a elas. Ao contrário do Lula, que foi de joelhos até o Trump fazer lobby a favor de PCC e CV, uma vergonha. Além disso, eu fiz o pedido direto para que os Estados Unidos não taxassem as empresas brasileiras, que já são absurdamente taxadas pelo governo Lula, porque a partir de janeiro de 2027, o Brasil terá um presidente da República que vai sentar para negociar de igual para igual. A gente vai chegar a um acordo que seja bom para as duas nações.
Bom, enquanto o governo e a oposição eles seguem trocando acusações, o Senado ele segue também articulando as possíveis impactos e medidas para mitigar, né, os impactos dessas aplicações de tarifas por parte dos Estados Unidos. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelson Tradi, ele pretende ouvir representantes dos setores produtivos que podem ser afetados pelas sanções dos Estados Unidos. Separamos um trechinho.
Olha, a lei da reciprocidade é um instrumento legítimo do Brasil, mas ela precisa ser tratada com responsabilidade. Não podemos usá-la para aumentar a tensão que já está grande, já está alta entre os dois países. Antes de qualquer escalada, O Brasil deve esgotar os caminhos do diálogo, da consulta pública, da audiência, da articulação técnica e da interlocução parlamentar. Retaliação sem estratégia pode aumentar o problema para as empresas, trabalhadores e consumidores brasileiros.
A proposta ela ainda passará por consultas públicas antes de uma decisão final do governo americano. Ela ainda não vale essa sanção aí de 25% dos produtos brasileiros. Enquanto isso, o Brasil mantém as negociações diplomáticas para tentar evitar ou reduzir os efeitos das novas tarifas sobre as exportações. A gente segue acompanhando tudo e atualiza vocês. Volto com você, Alexia.
Obrigada, Murilo. Então a gente segue, né, acompanhando de perto os próximos passos dessa negociação entre Brasil e Estados Unidos e também acompanhando aqui o impacto de tudo isso na economia brasileira. E a gente agora muda de assunto, vamos para São Paulo, porque Sampa recebe nesta terça-feira mais uma edição do Conecta TMC, evento que reúne empresários, executivos e especialistas para discutir tendências, inovações e oportunidades de negócios. A gente conversa ao vivo agora com o Bernardo Silva, que acompanhou toda a programação e tem os detalhes. Boa noite, Bernardo.
Boa noite, Alex, a todos que acompanham a programação da TMC, esse evento tão importante que trata de temas que são ou atuais, são aqueles que estão movimentando o mundo empresarial no momento, a cibersegurança e o uso da inteligência artificial. Dezenas de nomes importantes, além também daqueles que representam empresas interessadas em estar mostrando quais são os seus passos nesse segmento, estão aqui hoje participando então desses painéis. Agora lá no palco, alguns já estão fazendo uso da palavra. Nós conversamos com alguns deles antes deles iniciarem o evento. A gente vai ouvir agora o que diz o Guilherme, ele que também é colunista aqui da TMC e traz a importância de abordar os temas que o Conecta escolheu para essa edição. Vamos ouvir.
Tudo batiu para essa premissa, né? Como compreender os meus dados? Se alguém invadir determinada conta ou determinado seu não consegue reaproveitar a informação de cartão em nenhum outro lugar. Isso protege o consumidor. Mas, além disso, olhando para frente, essa tecnologia de token de NFT, ela é relativamente simples, ela faz bem de
autoridades do mercado para apontar caminhos, soluções para que a gente possa atuar junto e melhorar tecnologia com segurança.
Vale lembrar que o Conecta é um evento que acontece em várias cidades do país. Agora, nesse momento, quem faz uso da palavra é o Frederico, representante da Visa, ali no palco. E nós também conversamos com o Marcelo, ele que é diretor regional da Anatel em São Paulo e falou sobre a importância de estar sendo convidado a estar aqui e também de outros empresários, CEOs, também estarem presentes comentando sobre esses temas. Vamos ouvir o que diz Marcelo.
É um caminho sem volta. Não tem volta. A gente tem que se habituar. Nós temos muito que ainda aprender. A IA, ela vai trazer sim, vem trazendo benefícios, tá? E no setor de telecom, ela é indispensável. Não há como se ter hoje uma rede funcionando, uma operação de telecomunicações sem o uso da IA. A IA, ela está presente na frente, né? Na última milha. Já nas casas, nós temos aí na indústria, no agro, tudo vem sendo, né, aplicado com o uso da inteligência artificial. Então, a IA é um caminho sem volta, como eu disse.
Como o próprio diretor disse, aí é um caminho sem volta. Nós conversamos aqui nos bastidores com alguns dos empresários também que se fizeram presentes e todos eles concordam com essa frase, que a IA é o caminho do momento, é o tema mais atual e que precisa ser debatido entre todos os órgãos, as empresas privadas e também os órgãos públicos. Por isso, aqui no evento da Conecta hoje, nós temos a presença de lideranças, empresários, especialistas do mundo da tecnologia e também do mundo da segurança, tanto a física quanto também a cibersegurança. Nós da equipe TMC seguimos por aqui para poder registrar tudo e você acompanha na nossa programação mais detalhes do que gerou o evento Conecta.
Obrigada, então, Bernardo, pelas informações. Bernardo, que está acompanhando, então, mais uma edição do Conecta TMC, que traz ali, nesta edição, esse debate sobre o impacto da inteligência artificial, né? Tema super atual da segurança de dados e das tecnologias verdes nos negócios do futuro. Agora, 8 horas mais 22 minutos. Expresso TMC. Quem escuta, sabe. E de São Paulo, a gente movimenta agora a nossa reportagem do Rio de Janeiro, porque o Tribunal Superior Eleitoral manteve a condenação que tornou o ex-governador Cláudio Castro inelegível até 2030 e rejeitou o recurso do Ministério Público que defendia a realização de eleições diretas para o governo do estado do Rio. E a gente conversa agora com a Rebeca Renzi, que traz os detalhes e acompanha aqui ao longo da nossa programação todo o passo a passo dessa situação envolvendo ali Cláudio Castro e todas as informações ali do governo do estado do Rio. Boa noite, Rebeca.
Boa noite, isso mesmo. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral rejeitaram os recursos que tentavam modificar essa decisão tomada em março e mantiveram a condenação do ex-governador Cláudio Castro. Com isso, ele segue inelegível até 2030. Por abuso de poder e econômico, além de condutas vedadas e captação ilícita de recursos durante as eleições de 2022. Então, atualmente está sendo julgado e acabou de ser definido como inelegível por causa de uma atuação lá nas eleições de 2022. O TSE também rejeitou por maioria o recurso apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, que defendia a realização de eleições diretas para a escolha de um eventual sucessor no governador do estado. Então, o julgamento dessa terça não alterou o resultado anterior. Os ministros aceitaram apenas uma correção técnica no texto da decisão, sem qualquer mudança no mérito da condenação. Agora as atenções se voltam para o Supremo Tribunal Federal, porque cabe ao STF definir como será uma eventual sucessão no Palácio da Guanabara, se por meio de uma eleição direta com participação dos eleitores ou indireta, realizada pela Assembleia Legislativa do Rio. A gente lembra que quem está atualmente no governo do estado aqui do Rio de Janeiro é o Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Contas. Ele seria aí o terceiro na linha de sucessão, depois do vice-governador, que não tinha, e do presidente da Alerj, que era o Rodrigo Bacelar, que estava afastado. Então agora a gente segue nessa indecisão até as próximas eleições em outubro.
É situação complicada envolvendo Cláudio Castro, né? Inclusive ele desistiu de disputar, né, a eleição para o Senado depois dessas operações envolvendo até questões ali relacionadas ao Banco Master, e a gente acompanha aqui ao longo da nossa programação como será essa eleição. Então, qualquer atualização, você volta com a gente, Rebeca. E agora vamos para Brasília, a gente muda de assunto aqui para falar da discussão sobre mudanças na jornada de trabalho, que deve ganhar novos capítulos no Senado. Em meio à pressão de diferentes setores da sociedade e divergências sobre os impactos na medida para trabalhadores e empresas, o tema entra em uma fase decisiva no Congresso. E quem acompanhou todo esse caso de perto é a Rafaela Soares.
A expectativa é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defina como será a tramitação da matéria, que reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas e amplia o período de descanso dos trabalhadores. A pressão vem em diferentes lados. Integrantes do governo querem acelerar a análise e defendem que a votação aconteça ainda neste mês. A avaliação é de que a mudança ajudaria a reduzir desigualdades no mercado de trabalho, principalmente entre trabalhadores de baixa renda, mulheres e pessoas negras. Do outro lado, parlamentares da oposição e representantes do setor empresarial pedem mais debate antes de qualquer votação. O argumento é que a redução da jornada pode aumentar os custos para as empresas, especialmente os micro e pequenos negócios, e que os impactos econômicos precisam ser melhor avaliados. O cenário ficou ainda mais complexo porque uma segunda proposta foi apresentada no Senado. O texto é apoiado por parlamentares do PL e prevê regras mais flexíveis para a contratação e a distribuição das horas de trabalho, ampliando a disputa entre diferentes modelos de jornada.
Aí a gente acompanha, então, os desdobramentos dessa situação envolvendo, então, a escala 6x1 no Senado agora, né? E também eu convido você a nos seguir nas nossas redes sociais. Já anota aí para você ficar informado, olha só, na palma da sua mão. Então, o Instagram e TikTok é o @TMCNewsBR. E para você que é fã de esporte, inclusive daqui a pouquinho tem Copa do Mundo, né? E a nossa programação vai estar completa no @TMCEsporte. Tem também o nosso site, tmc.com.br, não tem como errar. E daqui a pouquinho a gente fala sobre o dia da conscientização dos transtornos alimentares. Agora são 8h27.
Expresso TMC, quem escuta sabe.
Faltam 9 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, apoiadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Senadora Mara Gabrilli.
Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD.
Filie-se ao PSD.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime caiu 84%.
Que esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir: o Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD.
Alda Marco Antônio, coordenadora nacional do PSD Mulher.
Igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem os mesmos cargos. O feminicídio é um crime inaceitável, abominável, porque não dá à vítima a possibilidade de defesa. Leis mais duras contra o feminicídio. É isso que o PSD e o governador Caiado querem para as mulheres de todo o Brasil. Venha para o PSD Mulher.
Filie-se ao PSD.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime caiu 84%.
Que esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir: o Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica, TNC.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um gladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe. Transamérica.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
Sabe. É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Agora, 8 horas mais 33 minutos. Meu nome é Alexia Marília e seguimos juntos na nossa programação do Expresso TMC até as 9 horas da noite. E vamos para mais um giro de notícias. E tem novidade para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Estou falando do Enem. Este ano será permitido a presença de um acompanhante para os candidatos com transtorno de ansiedade ou transtorno obsessivo compulsivo. Então, esse acompanhante vai ficar em uma sala reservada e monitorada por fiscais, podendo ser acionado em situações de necessidade de acolhimento ou estabilização emocional do candidato. O atendimento inédito também vai contemplar participantes com fibromialgia, que é uma síndrome crônica caracterizada principalmente por dor generalizada no corpo. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou o recolhimento de 9 lotes do medicamento maleato de enalapril de 20 miligramas, usado no tratamento da pressão alta e de doenças cardíacas. A medida foi publicada nesta terça-feira e envolve lotes fabricados pela Hipolabor Farmacêutica, né? Hipolabor Farmacêutica, repetindo aqui o nome, o recolhimento foi iniciado pela empresa após a identificação do problema e, segundo a Anvisa, ocorreu um erro de rotulagem na embalagem que não são previstas na regulamentação sanitária. A orientação para hospitais e serviços de saúde é interromper o uso dos lotes afetados e seguir as orientações do fabricante. Fica o alerta, então. Os estados de todo o país decidiram prorrogar a campanha de vacinação contra a gripe devido à baixa adesão da população. Então, até o momento, nenhuma unidade conseguiu imunizar mais de 50% do público-alvo. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% das pessoas que fazem parte dos grupos de risco, entre elas grávidas, crianças menores de 5 anos e idosos com mais de 60 anos. No ranking nacional de vacinação contra a gripe, os melhores índices foram registrados no Piauí, Ceará, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Então também fica outro alerta para você. Se não se vacinou ainda, vá ao posto de saúde mais próximo da sua casa e garanta então para você ficar imunizado. Muito importante a vacinação. E após um longo período de negociações entre Brasil e China, o governo chinês anunciou nesta terça-feira o reconhecimento de todo o território brasileiro como livre de febre aftosa. A decisão aumenta a credibilidade do país e amplia as possibilidades de exportação de carne bovina e suína. Então, ponto para nossa economia. Entre os principais impactos positivos estão o fortalecimento da parceria comercial entre os dois países e o estímulo às vendas externas, beneficiando então a renda dos produtores rurais. Agora são 8 horas mais 36 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
você sabia que hoje, dia 2 de junho, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares? A data tem a missão de destacar a importância de informar a sociedade sobre doenças graves, como anorexia, bulimia e a compulsão alimentar. E para entender um pouquinho mais sobre a data e como podemos quebrar os preconceitos envolvendo as doenças, eu converso agora ao vivo com a Camila Canguçu, que é psicóloga especialista em desenvolvimento infantil. Camila, muito obrigada por participar da nossa programação do Expresso TMC. Eu começo essa entrevista te perguntando, né? Porque muitas pessoas acabam imaginando que o transtorno alimentar é apenas uma questão de vaidade, né? Uma visão aí ignorante da questão, né? Ou aquela vontade só de querer emagrecer. O que que essa visão equivocada esconde sobre a gravidade dessas doenças? Boa noite.
Boa noite, Alexa. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Então, se a gente